Programa Regiane Ritter. Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Bem, um dos grandes problemas no Brasil e no mundo é o problema da violência contra a mulher. É o feminicídio, tem a Lei Maria da Penha, tem Delegacia Especial da Mulher, tem uma série de tratados, uma série de reuniões, coisas que acontecem e a violência continua acontecendo. Eu me atreveria a dizer crescendo. Talvez com o crescimento da população guarde as mesmas proporções, mas eu entendo que a violência vem aumentando. E nós estamos na ponta da linha com Michela Meires. Me fala, por favor, se eu estou pronunciando o seu nome corretamente. E ela abraça uma causa, é um caminho de alerta para as mulheres. Boa tarde, Michela Meires, seja bem-vinda.
Boa tarde, Regiane Ritter, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigada pelo espaço.
Eu é que agradeço a sua disponibilidade para conosco aqui da Rádio Gazeta AM para falar de uma experiência traumática, uma experiência que verdadeiramente não deixou marcas, apenas cicatrizes, mas marcas que fizessem com que você se escondesse, colocasse, né, como a gente costuma dizer, a cabeça no buraco e deixasse o resto em exposição. Ao contrário, ter sido vítima de violência doméstica despertou em você uma guerreira, é isso?
É exatamente isso, Regiane. A gente fica muito tempo com vergonha, né, com medo, com culpa mesmo por suportar tudo isso. E eu acho que todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência, seja física, psicológica ou moral, devem sentir a mesma coisa. Os homens, os agressores, eles não começam com a violência física, né? São várias etapas, começa um relacionamento abusivo, onde ele vai te colocando para baixo aos poucos, você sequer percebe, né, que você está numa teia de um relacionamento abusivo, e quando você já está muito fragilizada, muito para baixo, se sentindo impotente, é que alguns dos homens ultrapassam a etapa e passam para a violência física. Alguns param na psicológica. Cada caso realmente é um caso. E é um tipo de violência que é muito difícil de ser provado, né? Porque o palco desse tipo de violência é a casa e principalmente o quarto. Então, como provar, né? Como provar a agressão psicológica? Como você prova uma física quando não fica marca, quando é um tapa, é um puxão de cabelo, é empurrões? É muito difícil provar e muitas mulheres têm medo de serem desacreditadas, como eu sempre tive.
E principalmente você tem um agravante. A violência não partiu de um balconista de loja, de um pedreiro, profissionais contra os quais eu não tenho absolutamente nada. É que não se esperava exatamente que acontecesse por parte de um juiz de direito, que é o Roberto Caldas, o seu ex-marido, e até a época das agressões, era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que significa que acreditava-se nele um homem diferenciado, um homem especial, um homem mais inteligente e um homem que jamais cometeria os atos que cometeu. A surpresa foi dobrada, o psicológico ficou absolutamente atingido naquele momento e surpreendeu toda uma população, né, Michela?
Com certeza, Regiane. E assim, eu, na minha situação, era muito difícil, porque era muito dolorido eu ver tamanha hipocrisia, né? Eu assisti as palestras dele conscientizando sobre violência doméstica, né? Aquele homem maravilhoso, falando de como as mulheres deveriam lutar pelos seus direitos. E em casa, eu ser vítima exatamente daquilo que ele tanto defendia. Um homem que se sentou para elaborar o projeto da Lei Maria da Penha com ela, e ele usava essa mesma influência para me inibir. Por exemplo, vá agora na delegacia e diga que eu te bati, quem vai acreditar em você? Você não é nada. Eu sou presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu sou da OAB, eu sou amigo pessoal de Maria da Penha, e você ainda vai se passar por louca. E todo agressor, ele tem... É típico do agressor, é dizer que a mulher levou topada, que a mulher era tonta, que a mulher se batia nas paredes, tinha problemas de circulação, e que a mulher é louca. Parece que é um perfil que é inerente a todos eles, entendeu? Porque quando ele deu entrevista para outros meios, ele falou exatamente isso, que eu dava muita topada, que eu me batia pelos cantos dos móveis. Então, isso são marcas comuns. E vindo de uma pessoa como ele, como a Maria da Penha declarou em uma entrevista também, que o meu caso era mais emblemático do que o dela, não mais grave, né? Porque todos os casos são graves, todas as mulheres sofrem em diferentes proporções, mas era mais emblemático pelo papel que ele exercia na sociedade, né? Que deveria servir como exemplo.
Exatamente, partiu de quem nunca se esperava que pudesse partir. Agressões físicas, agressões psicológicas, uma pressão, um assédio psicológico para transformá-la num ser menor, num ser inferior, exatamente para que você não reagisse. Como foi que você conseguiu sair dessa surpresa fantástica, desse susto gigantesco? Quanto tempo durou e como é que você conseguiu sair com essa disposição de tornar tudo público, de lutar pelas mulheres, de abrir os olhos das mulheres e de dizer exatamente como se pode sair disso?
Olha, Regiane, foi o seguinte, foram 13 anos e meio suportando isso. Uma das perguntas que o Brasil faz é: por que você suportou tanto tempo?
Eu ia perguntar.
E aí vem a importância da prevenção do relacionamento abusivo. A mulher ter consciência do que é o relacionamento abusivo e como ele se inicia. Como eu te falei no início, o agressor, ele não começa batendo. Ele começa dizendo: sua roupa tá feia, você não sabe escolher uma roupa. Aí você vai fazer alguma coisa: não, mas isso aí você não consegue fazer. Você tá ruim, eu estou fazendo favor de estar com você, vai colocando você para baixo, aos poucos, vai te isolando das suas amigas. Não, aquelas suas amigas, aí começa a colocar defeito. Quando você vê, você já está sem sair com ninguém, você já está dentro de casa, você já está com a autoestima baixíssima.
Inferiorizada.
Você já está exatamente inferiorizada, se sentindo mal. Então, quando começa a etapa da agressão física, você está fraca, você está fragilizada, você está se sentindo a pior das mulheres, você não tem forças para denunciar, você está se sentindo culpada, com vergonha, o agressor ainda faz você se sentir culpada, e ele me dizia muito isso, que eu despertava a conduta agressiva dele, então eu ainda pedia desculpas, e você não tem forças realmente para denunciar, né? Qual foi o ápice? O ápice foi quando ele falou que ia pegar uma faca para me matar. E como isso vai aumentando paulatinamente, tiveram três testemunhas. Então, eu tive que sair de casa fugida. E aí, chega num momento que você não consegue mais esconder, né? E aí, eu prestei queixa, não pretendia colocar público, vazou, né? Alguns meios de comunicação começaram a me procurar. Eu pensei muito se eu falaria para a imprensa ou não. Aí, teve a minha primeira audiência com ele, que foi dia 9 de maio, no juizado, né, de violência doméstica. E quando ele chegou nessa audiência, ele começou de uma forma assim: é uma honra estar aqui nessa audiência perante esse juízo de violência doméstica voltado para as mulheres. Eu estou aqui injustamente, mas eu quero dizer que eu participei amplamente da elaboração da Lei Maria da Penha, pago todos os meus impostos. Aí eu vi, chega, né, como é que um homem desse, eu vou deixar um homem desse trabalhando com isso e sendo tão hipócrita. Então eu vou lutar realmente. Vários veículos de comunicação me procuraram e eu neguei, mas não, agora eu vou falar. E aí foi aí que veio essa decisão. E o mais importante, eu quis ser voz para muitas mulheres, porque tem um estigma na nossa sociedade que só a mulher da periferia, só a mulher de baixa renda sofre violência doméstica. Não é assim.
Não é verdade.
Não tem cor, não tem religião, classe social, não existe isso. As mulheres de todas as classes, elas sofrem. E eu vejo até que a mulher da classe hegemônica é até mais difícil, porque ela tem muito a perder. Não é só a casa ou o medo de ser morta. Além de a casa e o medo de ser morta e a dependência financeira, são outras coisas, como a sociedade, como ela vai ser vista, né? Como as pessoas vão julgar. Porque como é mais fácil você ver isso na periferia, já é uma coisa tão usual, que você é mais uma. E na classe hegemônica, as mulheres aguentam muito caladas. Eu conheço outras amigas que passam pela mesma coisa. E a vergonha é muito grande. Então, eu quero inspirar outras mulheres a não passarem mais por isso, não demorarem tanto para denunciar. A gente tem aquele romantismo que a pessoa pode mudar, que a gente está segurando tudo isso para preservar os nossos filhos. E não é verdade. Né? Ninguém vai mudar, a tendência é só piorar cada vez mais. Sofrimento, a família toda acaba adoecendo. Então, denunciem, busquem ajuda. Tem várias ONGs de apoio à mulher que sofre violência doméstica, seja ela de que tipo for. Então, que eu seja a voz para muitas mulheres, né? Por mais que elas já tenham sofrido muito, nunca é tarde. É esse, assim, o meu recado.
Olha, Michela, eu gostaria de cumprimentá-la pela coragem, pela recuperação, pela volta por cima, como a gente diz popularmente, porque 13 anos e meio sofrendo uma pressão psicológica, um assédio psicológico que te diminuía, que te fazia sentir inferiorizada, que te fazia sentir ser culpado por aquela situação. Depois, vítima de agressões físicas, chegou a haver agressão sexual ou não chegou a isso?
Olha, eu não tinha nem consciência que eu sofria agressão sexual, né? Aquela coisa do cinto de segurança. A gente não usava e não sabia que fazia mal em não usar.
Verdade.
Então, assim, muitas vezes, como eu já estava passando por um processo de estresse, de me sentir isolada, de tristeza, eu comecei a tomar alguns remédios para dormir. Então, assim, eram remédios fortes. Eu adormecia e muitas vezes eu já acordava com ele me penetrando. E eu nunca pensei que isso pudesse ser uma agressão sexual, ou estupro, ou alguma coisa desse tipo.
Mas
porque
era.
A gente já acha que o homem tem esse direito, né? Então, quando eu cheguei na delegacia, tinha um formulário que pergunta: você já acordou algumas vezes? Eu não lembro direito a pergunta, mas era esse tipo. E a pessoa falou assim: mas isso é estupro? Eu disse: é estupro? Eu não sabia. É qualquer ato sexual.
Não consentido.
É o seu consentimento consciente, né?
Exato.
É estupro.
É,
e aí foi que eu fui ter conhecimento que era, e como eu, com certeza, devem ter várias outras mulheres que acham que o namorado pode ter relação sexual quando quer, que acham que o marido pode ter relação sexual quando quer, e não é assim. Se você, mulher, estiver bêbada, se você, mulher, estiver dormindo, passando mal, é estupro, sim.
É, quando a gente fala em classes sociais preferenciais para esse tipo de agressão, evidentemente que a gente comete um equívoco. É só lembrar do jornalista que matou a namorada com 2 tiros na nuca, covardemente, na nuca, ou seja, nem sequer enfrentou mesmo. É, eu me lembro Pimenta Neves ou Neves, alguma coisa assim, isso. E depois o promotor, o Igor Ferreira, que matou a esposa grávida de 8 meses e forjou um ataque na estrada, um assalto de que teria sido vítima, e tudo veio à tona. O processo contra o Roberto Caldas, juiz de direito, e que à época das agressões era presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um absurdo isso que eu estou dizendo. O processo está em andamento, já terminou, você teme uma represália por parte dele? Como está a situação?
Ele ainda está na delegacia, né? Eu quero parabenizar o trabalho da Delegacia da Mulher de Brasília, doutora Sheila, doutora Sandra, que fizeram assim um trabalho espetacular. Quero parabenizar o Ministério Público de Brasília. Só que, às vezes, a gente tem um trabalho muito bom e de qualidade na delegacia e com o Ministério Público, e quando chega, né, na justiça, acontecem coisas que a gente não entende. Por exemplo, a medida protetiva, quando eu cheguei na delegacia e perguntei para a gente não sabia quem era Roberto Caldas, não sabia quem era nada. Aí eu falei: você acha que eu consigo a medida protetiva? Ele, com certeza, caso muito menos grave, consegue. E o juiz de plantão não me deu a protetiva. Aí eu fui na audiência, dia 9, né? Aí ele começou a dizer que isso ia acabar com a carreira dele e tal. Aí ele mesmo fez um acordo não, mas ele mesmo se prontificou a não chegar perto de mim, para não ser, ele se prontificou, né, para não sair a medida protetiva, que não seria bom para ele.
Entendo.
E aí, o que aconteceu? Teve um fato novo, porque ele foi buscar os meus filhos na minha casa, a minha funcionária falou que eu queria levar esse dia, e as ruas de Brasília, das casas, elas não têm saída, então só entra carro ali se for para alguma das 20 casas de cada rua. Aí ele ficou na esquina da casa 1, a minha casa é 20, esperando 30 minutos eu sair com o meu carro. Quando ele me viu, ele baixou o vidro, começou a me filmar, né, os meus filhos viram, ficaram apavorados, e ele também saiu com os meus 2 filhos para fazer um lanche, falou para os meus filhos que eu ia me arrepender muito, que eu ia me dar muito mal do que eu fiz. Então isso é uma ameaça. Eu entrei com esses fatos novos na delegacia, pedi novamente a protetiva, me foi concedida pela juíza Georgina, e de repente ele entrou com habeas corpus para pedir para cair a medida protetiva, que eu nunca vi habeas corpus para isso. Né, que até eu peguei a jurisprudência lá do Supremo, da Priscila Corrêa da Fonseca, também entrou com habeas corpus para um cliente dela de medida protetiva, não conseguiu, mas ele conseguiu, né? E aí, às vezes, eu sinto que eu estou sendo vítima de todas as ameaças que ele fazia comigo antes de separar. Eu tenho influência jurídica, eu tenho isso, eu sou amigo dos juízes, dos embargadores, dos ministros, e você não vai conseguir nada. E, realmente, a violência doméstica é muito difícil de ser provada.
Principalmente...
Então, a mulher, ela sofre duplamente, né? Ela sofre dentro do casamento e ela sofre quando ela recorre à justiça.
É, principalmente então, é quando se trata de um juiz de direito, né? Ele tem todos os... todo o sistema a seu favor, evidentemente.
É, tem um corporativismo, né, infelizmente.
Muito grande. Bem, Michela, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua presença aqui, não sem antes perguntar. Posso continuar contando com você? A gente vai acompanhar esse caso de perto. Acho que o recado que você está mandando à mulher brasileira é importantíssimo. Então, parabenizo mais uma vez pela sua atitude corajosa, pela sua atitude quase que isolada de tentar combater e levando essa mensagem. Não deixe o tempo passar. Tome uma atitude imediatamente assim que começar. Saiba detectar como começa. É a fragilização psicológica para depois atacar fisicamente, sexualmente. Então, quero cumprimentá-la, agradecer sua presença e saber, posso continuar contando com você? A gente vai acompanhar de perto. E o que é que você gostaria de dizer, principalmente às nossas ouvintes, mas também aos nossos ouvintes e que eu não perguntei?
Regiane Ritter, eu quero agradecer esse espaço que você me concedeu. É, quero dizer que eu estou disposta para o que você precisar. Quanto mais falarmos de violência doméstica, mais conscientizamos outras mulheres, e não só outras mulheres, mas familiares dessas mulheres, amigos, porque ela precisa de uma rede de ajuda, né? Quero conscientizar testemunhas, porque eu tive várias testemunhas na minha casa que viram coisas como minha cozinheira, como minha babá, mas tem medo de falar. Então, não falem, gente. Quando você se omite, você só beneficia o agressor em qualquer tipo de crime, não
com
só
certeza.
No da violência doméstica,
com certeza, né? Com certeza.
Então, falem, não tenha medo. Em briga de marido, a mulher deve sim meter a colher, né? Você pode evitar muitas coisas. E o que eu quero dizer é, mulher, se empodere, se fortaleça, não aceitem ser diminuída, enxerguem o seu valor, né? Nenhum homem tem o direito de nos rebaixar, né? De nada. Você tem capacidade, você tem valor, né? E se aquele homem não está te dando o valor que você merece, dê um tchau e caia fora, porque a tendência é sempre piorar.
Muitíssimo obrigada, Michele. Michele, posso passar os seus contatos?
Pode passar os meus contatos, sim, Regiane. Muito obrigada a você, muito obrigada à Rede Gazeta, muito obrigada a todos os ouvintes que me ouviram. E só queria, agradecimentos mesmo.
Queria que você confirmasse, Michela, no Instagram, Michela, _, gratidão, _, paz, _, amor, é
não,
isso?
Não, eu tenho o mais fácil, é Michela com dois L's, M-I-C-H-E-L-L-A, Maris com Y, M-A-R-Y-S. Michela Maris, junto, é meu Instagram. E no meu Facebook também, Michela com dois L's e Maris com Y.
E no Twitter, @ Michela Maris.
Também.
Muitíssimo obrigada, uma ótima tarde para você. Vamos à luta. Um dia venceremos. Acho dificílimo afastar tudo isso, mas unidas eu acho que poderemos vencer sim a estes agressores. Há tantos homens que valorizam a mulher, que empoderam a mulher, que fazem com que a mulher sinta-se verdadeiramente uma mulher querida, respeitada, amada, esses que nós precisamos também na nossa luta contra os agressores.
Com certeza, e também a você que é mãe e que tem os seus filhos livres do machismo desde a mais tenra infância.
É isso.
É isso também, um outro recado.
Obrigada, Michele.
Beijo. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Grande tarde para você. Beijão.
890 Gazeta.